de e multinacionais e como executiva comercial, trabalhava na indústria, trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em banco, minha carreira financeira, eu fiz, trabalhei no mercado financeiro 12
Tudo muito
anos. Tudo muito
sério,
sério,
burocrático,
burocrático, com dois
né?
celulares, tablet, computador, tinha um estagiário. Então, assim, sempre fui muito bem sucedida nessa minha passagem corporativa, até o momento que eu não entendi que aquilo não cabia mais dentro de alguns anseios, dentro de algumas perspectivas que eu tinha da vida. É, a minha última passagem corporativa foi há 2 anos atrás, que quando a Ana Paula Moura, ela virou
Mourinha.
arroba Mourinha. A Mourinha era um apelido, porque o meu arroba em Instagram, o nickname era Mourinha.
Já sigam, gente, lá no Instagram, arroba Mourinha com Y,
Siga
né?
com Y.
É isso.
Era um bullying na faculdade. Logo quando eu cheguei em São Paulo, as meninas na escola ficavam falando: ai, as Mourinha, xenofobia, né? Racismo, assim, com nordestino, enfim. Então era as Mourinha, como se aquilo fosse uma coisa ofensora. É, e quando eu entrei na faculdade, tinha que fazer e-mail. Aí eu falei: meu e-mail vai ser mourinha@gmail.com. Aquele nome eu já tinha subvertido, já tinha ressignificado. Eu falei: esse é meu nome, é Mourinha. Aí tudo que você tinha que cadastrar, tinha que colocar um arroba no
Ficou
Instagram, foi
Mourinha.
arroba Mourinha. E isso virou um apelido também, né? Virou um nome entre os meus amigos, a Mourinha, Mourinha, Mourinha.
Nossa, tão lindo,
É, e hoje é meu
Mourinha.
nome artístico.
Exato, maravilhoso. Olha como a gente pode ressignificar, exatamente,
Absolutamente.
ressignificar, essa é a palavra certa
É a
mesmo.
palavra, e como eu fiz em tudo na minha vida, como ressignifiquei na carreira. Então, de 2 anos para cá, a Mourinha vem para frente desse palco. E tudo que acontece hoje na minha vida não é em um lugar de, ai, deixa eu experimentar. São coisas que eu sou. Então, o meu projeto de corrida, Fechados com a Verdade, é um movimento do corpo para você ter acesso à cultura, arte, esporte, conexões reais. Então você vai no meu projeto, vai participar do evento do Fechados, com essas premissas, com esse alicerce. Não é um clube para performance, é de conexão. Então, como o coletivo pode te inspirar a você ser melhor, a você correr, como a você criar laços realmente de comunidade.
Antes da gente falar do Fechados com a Verdade, que é essa comunidade maravilhosa, que eu já quero até já participar, já estou vendo até aqui na agenda, meu primeiro dia do domingo do mês, para eu estar lá. Como é que você enche. O que que a corrida hoje ela te trouxe? De o que que é hoje a Mourinha sem a corrida? O que seria ela sem a corrida? E o que que ela hoje com a corrida? Porque é o que eu comecei falando aqui, né, no nosso programa no Corre TMC. Tirar o popô do sofá, quando eu falo carinhosamente isso, né? É que a corrida ela faz bem pro corpo, pra alma e pra mente, e faz, né, Mourinha? Recebemos aqui milhares de. Milhares não, tô, olha que exagero, mas muitos já convidados no Corre TMC, dizendo como a corrida é uma ferramenta de transformação. Ela também te fez mudar alguma coisa? Ou falou, ah, não, é mais pro meu lado estético?
Absolutamente, ela mudou e muda todos os dias, a cada quilômetro, a cada metro, a cada desafio que eu me proponho, porque eu acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo também
Essa
que
frase é
existe. Eu
maravilhosa. Eu
amo
também
falar
gosto
isso
muito
sempre,
dela.
porque definitivamente é.
É.
Você levanta, muito, muito. Eu corri domingo totalmente desencorajada, assim, eu não queria sair da minha casa e assim fui, venci.
Preguiça.
Preguiça, desânimo, assim, porque
Desânimo.
não são todos os dias que você acorda. Que maravilha, vou botar meu tênis e vou sair correndo
Ai,
e vou
Mourinha,
ser feliz.
e é tão bom a gente falar sobre isso, porque o Instagram, gente, é um recorte da nossa vida.
Exato,
E
é um
muita
recorte muito
gente.
positivo, né?
Pois
Na
é, e muita gente
maioria.
fala: Nossa, Mirelle, eu queria tanto ter essa energia. Eu falo: Meu amigo, querida, quem disse que eu tenho essa energia todo dia? Não tem, né, Mourinha?
Não tem, e eu acho que também esse é um dos grandes ganhos da corrida. É a disciplina. Eu hoje sou uma mulher muito mais disciplinada também. Eu estava falando, a corrida ela também me cura todos os dias. A partir do momento que você levanta e você vence aquele desafio que você colocou para você, ou até num exercício também de humildade, de entender que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, do que está na sua planilha, do que você se propôs para você, ou simplesmente aceitar que você está cansado e que você não precisa ir. Eu acho que esses exercícios diários, contínuos e eternos, que a corrida sempre vai, a corrida ela sempre vai ser desafiadora.
E qual é a sua rotina? Rotina, você treina todos os dias, você faz musculação, você faz corrida, você tenta encaixar uma outra atividade aí, já que você é muito ativa. Como é que é a rotina da Maurinha hoje?
A Maurinha é extremamente ativa, eu sou a ariana.
Ixi, Maria!
Então, o esporte também, essa rotina, eu amo rotina, assim, eu amo aqueles rituais. Eu me exercito todos os dias. Corro em média 4 vezes por semana, intercalando com a musculação que eu faço também todos os dias. Sempre tive essa questão do cuidado, e isso é para além do estético. Eu sou muito acelerada, né? A mente dela que não para, eu estou dormindo, eu estou pensando já. Então, a corrida ela me centra, me coloca ali no eixo.
Olha aí, ó, quem tá acompanhando a gente no YouTube, aproveita, segue a gente lá também, @TMC Esportes. Estamos acompanhando as imagens, né, da Maurinha ali correndo, tá com alto-falante, provavelmente na comunidade, né?
Na comunidade, foi uma corrida cultural. Eu faço umas edições da corrida cultural. É o nome da corrida cultural, que é dentro do Fechados também.
Tá.
É um braço, né? Então, essa corrida cultural, a gente percorre. Eu fiz em Salvador uma edição em novembro e fiz aqui no Minhocão. Então, aqui no Minhocão, em São Paulo, a gente percorreu 5 quilômetros, passando por 4 empenas específicas e explicando a relação daquela empena, desacelerando o olhar e trazendo essa conexão com a cidade que a corrida proporciona. Então, você se relacionar com o território, se relacionar com o chão, entender o que tem atrás daquelas cores. É um manifesto. A corrida também é política.
Total.
Então, o que é que aquelas imagens, o que é que aquele artista quis passar? Então, você ia correndo e passando por cada empena. E eu fazia essa curadoria junto com artistas e uns parceiros incríveis.
Nossa, que maravilhoso.
E em Salvador eu fiz também da mesma forma. Foi da Cidade Baixa até no Pelourinho. A gente então passava por alguns pontos, contando e ressignificando essa história. Fiz no novembro negro. Então, ressignificando aqueles pontos e trazendo esse pertencimento também. A ideia da Corrida Cultural é isso, trazer esse pertencimento do chão, entender a cidade sobre esse olhar, a cidade com o seu corpo em movimento.
Então, aí surgiu a comunidade, né? Sim. Fechados com a Verdade.
Sim.
Primeiro, era um projeto que você já tinha em mente há muito tempo? Ou teve alguém que deu essa ideia para você? Como é que surgiu?
Cara, quando surge a Maurinha, e dentro dessas coisas que eu já fazia da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com a arte. São coisas que eu gosto de leitura ou da corrida, do esporte. Uma marca, era um aplicativo de date, me convidou para liderar uma corrida deles. E eu ia montar aquilo da forma que eu quisesse. Eles só precisavam que alguns participantes usassem uma meia azul. Você lembra da meia azul do solteiro?
Lembra, a famosa meia azul. Quem usasse meia azul, para você que está nos escutando aí, né? Tanto no YouTube ou na rádio, era para quem estivesse solteiro.
Era um código, né?
Um código.
Solteiros.
Não usa mais, né, Maurinha? Eu não vejo mais a galera de meia azul. Inclusive, minha amiga, levei ela para correr no Ibira, ela solteiríssima, ela... Gente, cadê a galera de meia azul?
Você que eu acho que usa, assim, talvez estejam falando menos, né? Porque tem ondas assim na internet, mas tem a galera ainda de meia azul.
Tá bom.
Então tudo surgiu. O poder dessa comunidade que eu criei, eu tive esse entendimento a partir daí. Que eu fiz esse primeiro encontro com 20 amigos. Aí o segundo encontro tinha 30. Terceiro, 40. Eu falei, gente, eu tenho. Isso tá muito maior do que parece, porque eu estou movimentando e tipo, simplesmente convidando as pessoas para correr comigo. E estava movimentando tudo isso. Eu falei, gente, tipo, você vê a influência. É a influência que eu acredito quando eu falo que eu sou influenciadora. Essa influência é real. As pessoas se influenciam no que elas conseguem também tangibilizar, né? Para além dessa vida perfeita e editada que a gente acompanha no Instagram, tem a vida real. Eu corro cedo, muito cedo, porque eu tenho um dia enorme também para poder cumprir de diversas atividades. Acho que cada um tem a sua especificidade, né? A sua vida, que faz a pessoa única, com sua história, enfim, respeito tudo isso, mas o meu corre é esse. De uma vida, eu acho que isso também traz muito esse pertencimento também da comunidade, de olhar para mim e se enxergar numa mulher comum, numa mulher nordestina, numa mulher que também acessa, que pertence, que movimenta, que fala, faz e prova tudo isso. Então, voltando só para como formou essa comunidade, eu formei essa comunidade a partir daí dessa meia azul e falei que o nome daquele projeto, a partir de dado momento, era Fechados com a Verdade. E Fechados com a Verdade, ele vem de uma grande brincadeira que eu ficava tirando foto na academia e ficava falando, meu compromisso é com a verdade. Daí que veio o nome. Aí eu
mentira.
Falei, aí todos os meus amigos, isso virou uma grande hashtag. Todo mundo repostava e ficava, eu tô na academia.
Virou um meme tipo, ali,
virou. Aí me marcavam infinitamente. Eu falei, o nome do projeto vai ser Fechados com a Verdade. E o nome não poderia ser outro. Hoje eu penso, eu falei, talvez se eu tivesse que pensar em um nome para essa comunidade, para esse movimento, não existiria, porque eu acho que ele é fechado e despido de muitas verdades, porque todo mundo vai em um clube de corrida. 70% talvez das pessoas que estão lá nem performam ou nunca correram.
Isso e é
eu
verdade.
Fico ouvindo relatos de pessoas que, tipo, que não conseguiam andar 100 metros, correm 1 quilômetro sem parar.
Isso é verdade.
E tudo isso gerado pela força coletiva, por esse movimento Fechados com a Verdade, por esse encontro genuíno. Então, eu acho que isso me deixa muito, 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 muito feliz. Nesse um ano, você pediu para trazer alguma coisa marcante. Eu vou aproveitar que eu gancho agora.
Ai, vamos então. Olha aí, Fechados com a Verdade, Fechados a comunidade. Ai, gente, deixa eu ver.
Na edição de um ano, eu acho que isso aqui é um para sempre. Eu acho que essa é a maior resposta desse movimento de uma comunidade. A comunidade fez esse caderno para mim com cartas escritas à mão.
Não, primeiro que o caderno, ele é super
personalizado. Quem personalizou lindíssimo. Foi o Pedro, que tem 11 anos. Ele é filho da minha treinadora, da treinadora do projeto.
Tá.
Agora um beijo pra eles.
Olha que lindo, Fechados com a Verdade. Colocou FCV aqui, FCV. Né? 100K, maravilhoso. Ai, e mentira.
Cada participante da comunidade escreveu
o seu relato, o seu testemunho.
Então, eu acho que isso tangibiliza tudo o que a gente está falando aqui sobre pertencer, sobre essa corrida tá cada vez mais personalizada. A corrida, ela precisa, eu acho que é disso, como todos os esportes,
lindo,
né?
Que lindo, cara. Nossa.
Não é demais? Não, eu chorei tanto quando
eu
vi isso.
É de
cuidado.
Uma sensibilidade, porque assim, não foi comprado, não veio de fora, não é gringo, sabe assim? Mas isso aqui vale mais do que tanta
tudo.
Coisa.
Então, assim, eu acho que quando completou um ano desse movimento, eu acho que é para onde eu quero que a corrida continue me levando. Sabe, assim, de tipo, essa é a maior resposta que eu tô correndo, eu acho que no lado certo, que é essa performance que eu quero ter. Desses encontros, desses relatos, dessas pessoas que tiveram e têm a sua vida transformada pelo movimento do esporte, pela corrida, que é a minha paixão.
Ai, eu
então,
amei, gente. Vou falar só um trechinho aqui, tá? Que um trechinho pode. Mourinha, parabéns por esse projeto incrível de corrida, Fechado com a Verdade. Sua dedicação e evolução é inspiradora. Que venham muitos anos e muitas conquistas. E o primeiro ano de muitos. Beijo da nossa família. Olha aqui.
Lindo, né?
Ai, gente, não, maravilhoso.
Demais.
Isso aqui tem que ser guardado
a
sete chaves. Muito lindo.
Um beijo para toda a comunidade.
Cara, e isso também não te dá uma inspiração e uma energia para saber que você está no caminho certo?
Absoluta, eu acho que, porque não é fácil contar aqui, tem um ano, fotos, vídeos e parece que nunca foi nada pronto para mim. E nem é e nem será para uma mulher que se parece comigo. Eu sou uma mulher negra, eu já sou uma mulher. Isso já é totalmente você.
Já
mulher
começamos
também.
Por aí.
Já sou uma mulher.
É.
Você vai indo para camadas, eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. E eu estou construindo toda essa história com o meu nome. Isso é muito poderoso, isso é um valor que é meu. E eu celebro isso a cada momento. E tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu estou construindo essa história, ela é toda no meu nome.
Mas tem que ter orgulho.
Entendeu?
Mesmo, Mourinha.
Então, assim, são inspirações, é uma inspiração real. Então, quando eu olho para toda essa materialidade agora, do que se tornou, do que é o projeto, que é muito além de um projeto, uma extensão do que eu sou, do que eu acredito realmente, eu me sinto ainda mais entusiasmada. Como eu te falei, não tem nada fácil, não tem nada dado. Todas as portas eu abri, chutei e vou continuar. É uma janela, uma hora, tem hora que é só uma
frestazinha,
tem hora que é um portão, mas acho que é isso, a vida acontecendo em movimento. E só está acontecendo para quem se movimenta e quem está atento. Então, eu tô aqui vivendo.
E hoje, essa corrida que acontece, esse evento que acontece, é o primeiro domingo de todo mês.
Todo mês, porque é quando a visita do museu é gratuita. Então, porque é quando eu te falei.
A largada é lá direto do Museu do Ipiranga?
No Museu do Ipiranga tem um bosque.
Tá.
No fundo dele, que tem cerca de 1 quilômetro. Então, como o treino não é sobre performance, não é para quem quer fazer aquele treinão de corrida do final de semana, é um momento muito mais de encontro e de muito movimento, sim. Você sai suado.
Tá.
A gente se encontra lá todo primeiro domingo do mês, por conta da visita do museu ser gratuita. Então tem esse estímulo também, porque isso também é bem-estar. Quando a gente está falando de bem-estar, não é só o suco verde e o tênis da moda.
É, total.
É você estar em um ambiente seguro, que você se sinta bem, enfim. A gente faz no primeiro domingo, é mediante inscrição, pelo Simpla, eu divulgo, e as vagas são limitadas, porque para ser uma experiência confortável para todo mundo. Eu também não tenho intenção de...
Sim, não tem
nem
também
tem
uma estrutura para receber.
Física pra aquilo, eu acho. Dentro do que a gente consegue comportar hoje, são até 100 pessoas.
O que é muita
gente.
Que
é muita,
né?
Gente já. Eu acho que isso eu consigo atender. Aí tenho também esses eventos fora do museu, por exemplo, a Corrida Cultural. Vou fazer uma edição agora em maio, no bairro do Bexiga.
Que acontece uma vez por mês também ou não?
Não, a corrida
já
é pontual.
Um pouco mais espaçada.
É mais espaçada. Vou fazer uma edição agora em maio no Bexiga.
Tá.
Trazendo também essa conexão do território da cidade. Vou fazer uma edição no Rio de Janeiro, da Corrida Cultural. Então, aí, fora do Fechados, dessa agenda de primeiro domingo do mês, tem esses eventos especiais que eu vou fazendo a parte. Todo mundo é convidado para participar, mas lembrando que é sempre mediante a inscrição.
Legal. Então, você que está nos escutando agora, nossa, é o primeiro domingo de todo mês, eu quero fazer parte dessa comunidade, quero correr um dia, como a própria Mourinha disse, não é performance, não são muitos quilômetros, normalmente são 5 quilômetros.
De 3 a 5.
De 3 a 5,
excelente. Tem grupo de caminhada, de trote e da corrida.
Ih, então, já quero levar minha família toda. Família toda já vai pra lá.
Não,
família,
tem desculpa.
Família Mosquela vai pra lá. E aí, pra entrar no Simpla, é só te seguir, porque todas as informações estão lá no Instagram.
Exatamente.
Né? No @Mourinha.
E no Fechados com a Verdade, no @Fechados com a Verdade. Todas as informações estão lá, quando eu abrir a vaga, enfim, tá tudo bem explicadinho.
Mourinha, é uma baita responsabilidade também, é claro que você faz isso com todo o amor do mundo, mas uma baita responsabilidade. Em algum momento você ficou com medo, com receio de assumir essa responsabilidade com a comunidade do Fechados com a Verdade, ou você não passou por isso? Você achou que realmente estava indo no caminho certo, no trajeto certo, e se for com medo, vambora mesmo assim?
Eu não tenho nem tempo de ter medo.
Olha,
porque
aí,
essa opção não é nem dada. Quando eu falo assim, eu sigo o meu plano A porque eu só tenho o A.
Excelente.
Se não der certo o A, eu vou partir para outro plano, que é o A também. E a minha relação com a comunidade, que são amigos hoje, sempre foi de respeito. Não coloco no lugar do medo, mas é numa relação pessoal mesmo, de troca, porque eu entendo que eu estou movimentando 80, 100 pessoas que estão saindo da sua casa para participar de um evento. Elas têm que ser minimamente respeitadas pelo tempo dela de dispor. Eu sempre agradeço isso, porque eu acho que é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o nosso tempo. Agradeço o tempo de vocês de estarem aqui, confiando em mim, porque é simplesmente por isso. Eu anuncio, sempre a gente tem alguma ativação especial, ou não também, nas edições. Eu fiz uma edição linda do Dia da Mulher, que teve a participação da Giza, inclusive do Corre Quilombo. Foi a Bruna, foi a Paty de Jesus.
Sim.
E a minha amiga Letícia, que fez o lançamento do livro dela. Então, assim, no meu clube de corrida, no final do Corre, eu fiz o lançamento de um livro.
Sim.
É muita coisa, porque é o que transforma. A cultura, ela é libertadora. Corrida é cultura. antes de qualquer coisa. Não,
e o mais importante, né? Você está dando esse acesso para as pessoas que às vezes não tem mesmo, não tem acesso, não tem oportunidade.
E essas pessoas são da comunidade, minha. Letícia, ela é da comunidade, ela corre na comunidade. Eu tenho publicações quinzenais também na página do Fechados com as pessoas da comunidade dando dicas de alguma coisa. A Carol, que é uma advogada brilhante, minha amiga, ela deu dicas sobre regulamentos de corrida de rua, que a gente passa, que muitas vezes passa desapercebido do dia a dia. A Aline, que é uma personal chef maravilhosa, dá dicas de receitas que você tem tudo em casa e você pode fazer. Então, as potências estão do nosso lado.
É.
Isso é uma comunidade.
Total.
Né? A gente está numa era que perdeu até a referência do que é referência.
É,
parece que está tudo atrás de uma tela do celular. Não está, está do seu lado.
Tá.
Então, acho que a comunidade ela vai transbordando isso. E a minha relação com a comunidade é e será humana, de respeito, mútuo, né?
E de então, muita verdade.
E de
claro.
Muita verdade, então...
Morinha, agora eu quero saber qual é a sua distância favorita? Quando você corre, você fala, nossa, eu adoro correr nessa distância. Qual que é?
Cara, olha, mas que loucura isso, né? Eu me machuquei, aí eu vim de uma semana de regenerativo. Eu tava correndo 6, 7, e eu achava um saco, assim, de tipo, falar, nossa, tipo...
Só isso, é isso?
Só isso, de tipo, eu falei, gente, em que momento que isso é pouco, né?
Pessoas normais não correm.
Não correm.
5 quilômetros e não correm.
5% da população mundial corre acima de 5 quilômetros, corre até 5 quilômetros,
uhum.
Se não me engano. É muito pouco.
Muito, é a bolha da bolha da bolha.
É a bolha da bolha da bolha. Então, assim, e você vê, às vezes, a gente vivendo essa bolha, parece que todo mundo corre menos você.
É.
E isso é uma absoluta mentira. É, mas uma distância que eu gosto, assim, tipo 12 quilômetros. De treino, sabe?
Aí você gosta.
Tipo, eu gosto, porque eu acho que é um treino que, tipo, deu pra dar uma cansada, deu pra entender o ritmo. Não que
pegou um pouquinho mais firme,
peguei,
né?
Mais
não
firme.
Foi ali uma distância tão curtinha.
É.
Também não foi um longão, né?
Exato.
Uma meia maratona.
Exato.
Eu acho que 12 eu também gosto.
Eu gosto,
é
de
verdade.
12, sim. Quando eu tenho um treino 12, 14, eu sempre termino. Eu gosto dessa distância assim.
E sempre. Meia maratona já correu meia? E maratona também já correu?
Meia já corri.
Tá.
É, já corri 3 ou 4, se eu não me engano.
Tá.
É, maratona ainda não corri.
Mas tem vontade ou não?
Eu confesso que ainda não me mordeu essa... Tô sendo muito sincera aqui. Ainda não me mordeu essa...
Eu acho
essa...
muito legal, porque muita gente vem pra cá e fala... Ah, eu tenho a medalha 6 Majors,
uhum.
Das principais.
Uhum.
E só teve uma pessoa que eu lembro, porque ela foi a única que falou... Eu não tenho vontade de correr a maratona.
Então,
eu falei, gente.
A segunda agora.
Que incrível. Que foi até o treinador, o Júlio Moraes.
Uhum.
O personal trainer maravilhoso também, Júlio Moraes. E agora você. E eu acho muito legal porque as pessoas também se identificam. Porque muita gente também, como a gente fala de imediatismo,
uhum.
Tudo pra ontem, esse novo boom, essa nova bolha. Que um monte de gente começou a correr, a gente vê no Ibirapuera,
claro.
Na USP, lotado. A galera tá queimando etapa.
Assim, absolutamente. E eu acho isso tão... Cada um com o seu processo,
claro.
Cada um com o seu tempo, que é um grande privilégio ter tempo hoje. É... Mas eu acho que a corrida, como tudo, ela é um caminho que você percorre.
É.
Não tem como você deixar passar pelo seu corpo... Em 2 meses, você vai fazer 21 quilômetros, vai fazer 42, você faz. O seu corpo, ele vai responder, você vai fazer. Mas assim, eu acho que tudo é um processo. E aquilo tem que ser vivido. A dor, eu lembro até hoje, quando eu corri 7 quilômetros pela primeira vez. Que eu fiquei uma semana dolorida, deitada, o resto do dia inteiro, não conseguia me mexer.
Não, e provavelmente você deve ter pensado, gente, eu corri 7 quilômetros.
Então assim, e quantas vezes eu tive que parar pra isso, sabe? Então eu acho que a corrida como cultura, como respeito também do entendimento do seu próprio corpo, das suas limitações, dos seus estímulos, sabe? Então eu entendo isso como um processo. Então, pensar hoje em 42 quilômetros, não é uma coisa que falar, nunca vou fazer, mas assim, eu não tenho vontade, porque a corrida pra mim, ela tá nesse lugar. Tipo, já tá dentro da minha rotina, eu já corro.
E o que tá muito bom também,
tá,
né?
Ótimo.
Pô,
também.
Correr todo, né? Pô, já faz, já é ativa, 4 vezes por semana, já corre,
tá
já faz
demais.
Musculação.
Os 100K matinal que eu fico falando toda hora é uma brincadeira de um meme que tem,
uh-huh.
De um baiano maravilhoso, que ele fica falando, aquela corredora que corre 6 da manhã. Aí ela dá um giro, fala 1K. Dois giros fala 3K, dá 3 giros fala 100K, e eu fico 100K matinal, e todo mundo fica 100K matinal, 100K matinal.
A gente começa a pensar também um pouco mais no corpo depois de seus 30, talvez, Maurinha. Porque antes a gente não pensa muito nisso.
Eu tô sentada nessa cadeira aí com você. Porque antes, assim, eu não precisava nem dormir. E já saía correndo amiga, loucamente. Total. E o corpo respondia. Hoje, amor, ela dormiu menos que 8 horas. Dormiu... depois da meia-noite, ela já não é mais ninguém no dia
você
seguinte.
Acredita? Eu também. Às vezes eu saio com meu marido. Vamos pra uma festinha e tal. Gente, da meia-noite a gente quer ir embora. Eu falo, ai, que vergonha, meu Deus. Mas é o corpo,
novos
né?
Tempos, mas é exatamente, eu acho que é isso. De entendimento desses processos, né? Que a gente passa e que a gente chega. Hoje eu priorizo também, assim. Tipo, não é nem mais de priorizar. Acho que eu tô falando bonito aqui, mas é mentira. É que eu não aguento mais mesmo, assim. Tipo, durmo cedo.
Dorme cedo,
10
é
isso. 10 da noite, amor. Já tô bocejando, assim, já não tô aqui. Já...
E eu acho que até nas nossas próprias escolhas de alimentação, do que a gente come, a gente quer, né? Assim, a gente, óbvio, eu como um hambúrguer quando eu tenho vontade, eu como pizza, mas assim, no dia que eu faço aquele treino encaixadinho, eu falo, ah, eu não vou dar mole comer esse hambúrguer
Exato.
Gordurento, não, eu vou, pô, meu dia foi, tá tão clean, tá tão legal, por que não, né?
As escolhas ficam muito mais conscientes, né? Eu acho
é
que
isso.
Essa é a riqueza desse corpo em movimento, de estar ativa, né? Tudo fica... mais natural, assim, tipo, são escolhas conscientes, eu não sofro mais também hoje por essas escolhas, né? Porque tudo é pro nosso bem-estar, de fato.
Claro, e a gente pensa também tanto em longevidade, né? Ai, eu quero viver até os 80, até os 90. Gente, olha, a única coisa que a gente sabe que vai fazer nessa vida... é morrer, isso é verdade, a gente nasce sabendo que vai morrer. Se você vai durar até os 90 anos, a gente não sabe. Então acho que a gente tem que tomar também conta muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo.
Exato.
Então como a gente vai encarar, como a gente vai chegar nos 80 anos cuidando bem do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pensa, mas você que tem seus 20 e pouco, talvez você não pense nisso agora. Mas quando vocês passarem seus 35, aí eu acho que cai uma bigorna na cabeça, né, Maurinha?
Essa
de como você
vem.
Quer a conta vem.
Inegociável
é
ainda, assim, tipo. Então o que a gente tá fazendo hoje, cuidando desse templo, é justamente garantindo essa longevidade.
É.
Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Eu tenho 40 anos já, assim.
Sim.
Tipo, e ativa, disposta, bonita.
Então, assim, maravilhosa, isso
vamos
aí.
Vamos embora. É isso, cuidar do que é mais importante, da nossa saúde, né?
É isso. Ó, eu vou contar um bastidor aqui, tá? Porque a Maurinha chegou no estúdio, linda, maravilhosa, perfeita. Um look de bom gosto, tá? Pra quem não a viu, vai lá no YouTube e vê. E eu, óbvio, como corredora, já olhei pro tênis, né? Porque corredores é assim, gente. A gente se identifica. Ou é por um relógio, né? GPS que a gente tá ali usando, uma olhar pro outro, ela não tá usando no momento, mas na hora eu olhei pro tênis e falei, gente, que tênis lindo. É um tênis todo colorido da Olímpicos, é o Corre 4 ou 5? É o Corre 4.
Esse é o Corre 4.
Tá.
E ele tá customizado de forma personalizada pelo grande artista, o ícone K, um beijo pra esse amigo. É um artista visual, um grafiteiro incrível daqui de São Paulo, da Zona Leste. E ele fez a primeira camiseta pro Fechados com a Verdade.
Ah, que incrível!
E nessa comemoração, na celebração de um ano do projeto, eu pedi para ele customizar um tênis para mim. Aí ele customizou esse corre que eu uso assim... de formas pontuais, de tanta dó que eu fico de usar, mas eu acho que hoje merecia, eu queria mostrar
não,
pra todo
e ele
mundo
é lindo,
ver.
Colorido, né? Tem um pouco também, me lembra ali, um animal print ao mesmo tempo também.
E é bem a identidade dele, né? Essas cores, o traço, enfim. Iconicar esse artista imenso, quem não conhece, segue ele lá.
Um beijo, então, pra você, grande artista.
Sim.
Não, maravilhoso.
Ficou lindo, né, Mê?
Lindo, adorei, adorei.
Eu amo também.
Agora, falando de quem faz parte da comunidade, Fechados com a Verdade, eu imagino que cheguem muitas histórias pra você,
uhum,
de inspiração, como
Sim.
a gente viu algumas no seu livro. Tem alguma história, assim, de alguém... de alguma pessoa que chega com uma história difícil e através da corrida ela consegue se renovar, é o que a gente falou agora do pertencimento, uhum, do renascimento. Chegam muitas histórias para você na comunidade?
Muitas. E aí volta aquele lugar que você tinha perguntado da responsabilidade. E eu falo, cara, olha Olha o quão profundo é tudo que está acontecendo aqui. Porque no fazer, na materialidade ali, às vezes eu nem acabo me dando conta do quão profundo que mexe. As pessoas lembram do primeiro oi que eu dei, do primeiro abraço que eu dei. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Eu sempre fui, eu vejo que isso sempre, eu sempre fui essa coisa da comunidade. Eu sempre conhecia todo mundo da minha sala da faculdade. Eu ia para forró, eu conhecia o forró inteiro. Aí tinha um cara que falava, eu venho pro forró aqui há 12
anos. Você
deve
ser um pouco de geminiana também, talvez. Geminiana é bem assim, eu sou assim também, bem afetuosa.
Eu sou essa pessoa
bem...
que aglutina, então eu sempre tô com muitas tribos, sempre tenho amigos de diferentes núcleos, assim, e tô com todo mundo. E na comunidade não é diferente. Então, chega inúmeras mensagens, termina o treino, manda no WhatsApp, manda no inbox, todo mundo que vai fica esperando para me dar tchau.
Olha isso.
Assim, não vai...
Não vai
ninguém
sem te dar
embora
tchau,
sem
né?
me dar tchau. Eu acho aquilo, essa sutileza, né, que eu observo, acho que a beleza está nos detalhes e nessa Sim. sutileza. E eu vejo também que é esse o cuidado também que eu tenho com eles. Então, assim, como tudo volta e a gente vai se retroalimentando dessa energia, né? Então, é numa mensagem, é em uma das participantes que perdeu o emprego e já estava desacreditada de absolutamente tudo. De um outro amigo lindo, maravilhoso, e que você olha ali para ele e parece que está vivendo a plenitude. E que desde a pandemia ele já estava assim com pavor de convívio social. E esse grupo salvou ele desses lugares, assim. Virou essa chave para ele de coletivo, de troca, de conhecer novas pessoas. Porque a gente está se isolando também cada vez mais. Uhum. Acho que o grupo também... Um grupo saudável, ele também tem essa responsabilidade, né? E traz isso. As pessoas querem estar juntas, querem trocas reais, assim. O quão difícil hoje é você conhecer pessoas novas, aumentar esse ciclo, ter essa conexão de fato real. Eu acho que também a comunidade, um esporte coletivo, a corrida, ela permite isso. Então, ou de uma, já ia falar o nome dela, de uma das participantes que não corria, eu lembro do primeiro... Da primeira vez que ela foi, que ela ficava ofegante, ela falava, nossa, a treinadora hoje puxou muito e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que correu pela primeira vez 1 quilômetro sem parar.
Nossa.
Então,
uma vitória, né? Uma
muito,
conquista.
Porque aquele mesmo 1 quilômetro que ela fez em 15 minutos, que eu fiz em 4, em 3:38, ele vai continuar sendo 1 quilômetro. Então, cada um tem que contar a sua história dentro daquele 1 quilômetro. Eu acho que essa é a mágica. Assim, eu fico muito feliz de compartilhar. E de liderar e de ser o motor, o combustível de algo tão potente assim. E onde todo mundo se retroalimenta. Eu estou ali à frente, mas estou me retroalimentando também dessa
claro,
energia.
Claro, e não só você acaba recebendo essas milhares de histórias também, né? Como você também é impactada. Então, assim, é uma troca de energia, né? Entre esses novos atletas, com você também. Não, incrível. Ó, quando a Mourinha chegou aqui, ela falou, eu tenho uma sacolinha para você. Não sei o que eu falei, não, você vai me entregar no... programa. Como a gente tá encerrando o programa agora, eu vou aceitar um mimo, porque eu adoro um mimo, gente. Que sacolinha é essa maravilhosa? Olha só.
Gente,
vou mostrar pra vocês.
Ela não é a Beyoncé, mas ela tem os manchos dela também, tá? Trouxe aqui pra você.
Ai, gente, olha que linda aqui a sacolinha pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, tá vendo?
De fechamento.
Ai, olha que lindo. É um kit, então, do fechamento. Todo mundo que recebe esse kit ou não?
Não.
Tá.
Tem a camiseta do projeto, copo com a Coffee Walk, que é um parceiro incrível, que tá desde o começo do projeto, da artista Mariana Teles.
Amei, gente, os mimos.
E toda a arte é feita por uma artista baiana que se chama Mariana Teles.
Olha só.
E que...
A fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim.
Já pra mim com a Xé, já pra você.
Já tô acreditando nessa energia há muito tempo. Olha que lindo, então, essa aqui é a camiseta. Tô tentando falar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, gente. Amei. Olha atrás dela, tá muito linda. É, pra você que está nos escutando, tem várias ilustrações, fechado com a verdade.
Fechado com a verdade.
Lindo. E esse é daquele artista que você disse, ou não?
Esse é da Mariana Teles, de Salvador.
Ah, lindíssimo.
São vários artistas que fazem alguma intervenção dentro do projeto, assim.
Ai, nossa, amei. Ai, tem mais
é pra
coisa,
você,
gente.
Pra você, quando for lá da sua família.
Também. Ah, lindo, amei. Mourinha, quero muito agradecer a sua participação. Obrigada, parabéns.
Obrigada.
Pela iniciativa da comunidade Fechados com a Verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Mais vida verdade, mais vida real, menos offline, menos Instagram. A gente sabe que é só um recorte da nossa vida. E que bom que você tá aqui podendo falar com a gente, poder se expressar dessa maneira tão legal aqui no Corre TMC. Eu falo que o Corre TMC é uma família, né?
Sim.
E não só com pessoas que são atletas, elite, de performance. Mas eu quero trazer pessoas assim como eu, como você,
sim,
né? Que a gente deu o primeiro passo e a corrida acabou conquistando a gente e sendo apaixonante, um esporte apaixonante. Obrigada.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço o espaço de estar aqui nesse veículo também tão importante, né? Falando com tantas pessoas, que tenham muito mais iniciativas fechadas nessa verdade, que propõe esse movimento aí do corpo para caminhos tão bonitos e de bem-estar.
É
acho
isso.
Que é uma grande palavra. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah, muito obrigada.
Feliz de estar aqui.
Eu vou quebrar o protocolo porque eu tô quebrando o protocolo sempre. Venham pra cá e já vou dar tchau com você aqui. Muito obrigada.
Eu também.
Obrigada. Gente, então pra você que participou aqui, que tá junto com a gente, né? Ouvinte do Corre TMC, obrigada pela companhia. Aproveite a sua corrida, descanse também, não é verdade?
Sim, importante.
E é isso, gente. Valeu, a gente se encontra no próximo Corre, porque a gente sempre está na correria. Até a próxima. Fui. Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
O Brasil está conseguindo fumar menos, e isso é uma boa notícia. Mas um estudo publicado numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo projeta um cenário preocupante para 2030. A gente vai beber mais, engordar mais e continuar sem comer direito, nem se mexer o suficiente. Em outras palavras, largamos o cigarro, mas compensamos de um jeito que não é bem o ideal. O médico psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo, Eduardo Perin, conversou com os apresentadores do Link TMC e explicou o que isso significa na prática.
Doutor, isso não deve te impressionar muito, né? Porque, inclusive nas nossas rodas, acho que é isso que acontece. O que está se passando com a gente? A gente largou um vício para ter outro e agora vamos precisar combater esses outros vícios, como foi com o cigarro?
Na verdade, o cigarro ele tem uma restrição no marketing. Tem campanha contra tabagismo, agora campanha contra álcool, por exemplo, marketing, limitações, né, no marketing em relação ao álcool, a gente vê com muito menos frequência, né? Então, o cigarro diminuiu não foi à toa, o cigarro diminuiu por conta das medidas que foram tomadas para que se diminuísse o consumo de cigarros, né? No caso, as comidas açucaradas, bebidas açucaradas, aliás, também reduziram, né? Mas o álcool vem aumentando, né? Na pandemia aumentou muito o consumo de álcool e vem aumentando principalmente entre as mulheres, né? Isso já era uma tendência que vinha acontecendo nas últimas décadas, né? Esse aumento de álcool nas mulheres e um aumento de obesidade, né, de falta de atividade física e de baixo consumo de hortaliças e frutas, né?
Doutor Eduardo, em relação a essa pesquisa, o fato de das pessoas estarem engordando mais, né, sem comer direito, isso tem alguma relação com o fato das pessoas estarem fumando mesmo? Porque a gente vê, claro, casos de alguém que para de fumar, em 2-3 semanas dá uma boa engordada. Mas essa pesquisa aqui, esses resultados, são apenas coincidência ou podem ter relação?
Não, eu não acredito que tenham essa relação, não. Eu acredito que, de fato, as pessoas vêm consumindo menos tabaco, talvez, oficialmente, pelo menos, estão consumindo menos tabaco, né? Mas se a gente fosse contar com os vapes, por exemplo, talvez essa redução não fosse tão visível pra gente quanto tá no estudo também, né? Mas eu não acho que tem relação. Eu acho que o que o estudo está mostrando é uma tendência que vem nos últimos anos, né, de uma redução do consumo de cigarro, de bebidas açucaradas, e um aumento de álcool, né, e de inatividade física, de consumo baixo de verduras e frutas. Na verdade, o consumo baixo de verduras e frutas, a inatividade física sempre foram muito altos, mas as metas não estão sendo batidas. As metas que existem para aumentar essas medidas não estão sendo suficientes, né?
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
A campanha Maio Amarelo, mudanças relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação, Operação Lei Seca e diversos outros assuntos relacionados ao Departamento de Trânsito foram abordados na última edição do programa A Cidade é Sua, de Recife. Os apresentadores Júlio Andrade e Kennedy Lacerda receberam o diretor-geral do Detran Pernambuco, Bruno Santos, para falar sobre o assunto. Vamos acompanhar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando a partir de agora o nosso programa A Cidade é Sua, né? Todas as semanas aqui na TMC a gente fala de um determinado tema, enfim, a gente traz sempre um assunto interessante, um tempo maior onde a gente tem agora para debater os principais assuntos da cidade. Hoje a gente vai falar de trânsito de uma forma geral, de campanhas. Estou com o Bruno Santos, que é o diretor-geral do Detran de Pernambuco, né? A quem eu dou as boas-vindas. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado em ter aceito o convite e estar hoje aqui na bancada da TMC. Bem-vindo.
Muito obrigado, Júlio, um prazer estar aqui com vocês.
Coisa boa, a gente vai falar de Maio Amarelo, né? Já para começar, mas antes deixa eu dar também as boas-vindas ao nosso repórter Kennedy Lacerda. Kennedy, seja muito bem-vindo, mais uma cidade é sua.
Pois é, Júlio, mais um programa onde a gente discute os principais temas, né? Relacionados à nossa cidade, ao nosso estado, enfim, é um prazer conversar com você e com o Bruno. Vamos nessa.
Vamos nessa então. Bruno, vamos já começar falando, né? São muitos os assuntos que a gente vai poder abordar hoje, mas a gente começa com o Maio Amarelo. Essa campanha é importante, a gente já tá aqui mais pro fim do mês de maio, mas claro que a gente, quando está aqui com o representante do Detran, a gente não pode deixar de falar. Importância, a falar um pouco da história do Maio Amarelo, por favor, Bruno.
Ô Júlio, veja, a gente trabalha, a gente tem o costume de dizer lá na nossa casa que a gente trabalha durante 11 meses para poder construir o Maio Amarelo. É um mês muito extenso pra gente, de muitas programações, presença dos nossos servidores nas ruas, dos nossos arte-educadores. Sempre que podemos, nós sentamos à mesa, nós discutimos as ações, nós construímos. Tá aqui também o Cláudio, que nos ajuda, tá aqui o Júnior também, que nos ajuda, o Pedro também, que faz parte lá do nosso setor de comunicação, e a gente sempre senta, discute essas ações, setor de educação, diretoria de atendimento, setor de informática, para a gente poder construir a várias mãos, e com certeza a gente sempre traz a efeito a mensagem de conscientização. Essa é a importância do mês de maio, que é o mês de Maio Amarelo, pra gente é levar a mensagem de conscientização, e esse ano a campanha tá muito interessante.
Muito bem, a campanha desse ano eu vi também é bem voltada, né, a motociclistas. Afinal de contas, motociclistas, né, representam ali às vezes, né, um gargalo ali do trânsito, enfim, são muitos, infelizmente, os acidentes. Então, o Maio Amarelo, pelo que eu vi ali também, tá bem voltado esse ano para motociclistas, né, Bruno?
Tá voltado para motociclistas, sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que os atores do trânsito, ele é composto por pedestres, por ciclistas, por condutores, enfim, então a gente tem que observar todos eles. E pela primeira vez, a gente observou também pessoas com deficiência. Então, a gente também focou nessas pessoas que são, às vezes, por muitas vezes, são até, como diria, deixadas em segundo ou terceiro plano, mas não menos importante. Então, dessa vez, a gente trouxe ao debate essas pessoas também e também está focando neles. Pessoas com deficiência, ciclistas, pedestres, condutores, motociclistas principalmente, enfim. A gente está com uma gama muito maior esse ano e, se Deus quiser, ano que vem vai ser ainda maior.
Muito bem. Hoje, Bruno, quando a gente fala do trânsito de uma forma geral, né, acho que é importante que se diga, não é só o trânsito ali, não é só o carro, não é só o ônibus, enfim, até o pedestre também faz parte do trânsito, né? O trânsito envolve ali todos os atores, enfim. Hoje a população está mais atenta às regras de trânsito, está mais consciente do papel de todos, seja o motorista, seja o ciclista, seja o pedestre, ou de uma forma geral a gente ainda está muito longe do ideal?
A gente ainda está muito longe do ideal. A gente registra um crescimento na conscientização das pessoas, mas de toda maneira a gente ainda está muito longe desse ideal. A gente ainda tem um trabalho muito árduo pela frente, a gente precisa avançar muito nessa questão de conscientização, tanto na questão de ciclistas, quanto na questão de motociclistas, entregadores, enfim, toda essa gama desse pessoal. A gente precisa trazer essa mensagem, a importância dessa mensagem, da observância às leis e às normas de trânsito. Só assim a gente vai conseguir, Júlio, sedimentar um trânsito tranquilo.
Kennedy Lacerda, nosso repórter também, né? Já apresentei. Vamos lá, Kennedy, sua pergunta também ao Bruno.
Bom, quando nós falamos de trânsito, como você bem pontuou, falamos sobre ciclistas, pedestres, agora também tem até os famosos patinetes, né? Que foram implantados aqui no Recife.
É verdade.
Como ter um trânsito seguro? Tem tantas maneiras assim, porque nós estamos falando não apenas de carro quando falamos de trânsito, mas estamos falando de todos esses outros aspectos que estão relacionados ao trânsito.
Você falou uma coisa interessante, Kennedy. O CTB, ele prevê no seu artigo 29, no parágrafo 2º, que é a lei da hierarquia, né? Que o maior cuida do menor. Ou seja, os veículos maiores, os caminhões, os ônibus, eles cuidam dos veículos, os veículos vão cuidar dos ciclistas e motociclistas e todos juntos vão cuidar dos pedestres. Se a gente tivesse um trânsito mais, como é que eu vou dizer, mais amigo, entendeu? Que as pessoas não tivessem tanta ira umas das outras assim, eu acho que seria muito mais confortável, seria muito mais seguro para todo mundo. A gente tem o costume de dizer que a gente não sai de casa para prejudicar a vida de ninguém. Ninguém sai de casa para prejudicar a vida de ninguém, principalmente no trânsito. Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de calma, um pouco mais de empatia, um pouco mais de paciência. Infelizmente, nem todos têm a mesma destreza, a mesma prática, nem todos conseguem se sair da mesma maneira no trânsito. Então, tem pessoas que são um pouco mais lentas, tem pessoas que são um pouco mais pragmáticas, mais práticas, enfim. Então a gente tem que lidar com essa diferente geografia social para que a gente possa, enfim, compreender mais o outro, para que a gente tenha mais empatia e conforto e segurança, consequentemente.
Mas então, Bruno, o que é que pode ser feito, né? Campanhas certamente já são feitas e tudo, mas aí a questão de consciência mesmo da população, né? Algo que o Detran e que outros órgãos possam fazer para que as pessoas tenham essa consciência, para que a gente tenha um trânsito melhor?
A gente tem feito, Júlio, a gente tem feito isso, campanhas a gente não para de fazer, na verdade é uma das missões do Detran, é isso, é educar. O Detran é um órgão educador. A gente sempre tem o costume de dizer que o tripé do trânsito, ele envolve engenharia, educação e, por último, a fiscalização. A fiscalização é o último recurso a ser utilizado, mas ele precisa ser utilizado. Infelizmente, a gente tem que lidar com a questão da infração, da multa, e o agente de trânsito está prejudicando a vida do trabalhador. Não existe nada disso. A gente não sai de casa para prejudicar a vida do trabalhador, do pai de família, até mesmo porque a gente não tem nem como saber se o camarada é pai de família ou não. Os agentes simplesmente eles cumprem o que diz o código de trânsito. Agora, se o condutor, infelizmente, ele não respeita, a gente tem o costume de dizer, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas a gente tem que cumprir o nosso trabalho.
Muito bem. Bruno, aproveitar e falar sobre aquela questão de habilitação, né? Da CNH, muito se falou em relação a mudanças. Como é que está atualmente? Explica pra gente, o nosso ouvinte que não acompanhou, aconteceram as mudanças. Como é que está hoje em dia para a pessoa que quer tirar ali a habilitação?
Olha, com o advento da resolução 1020 de dezembro do ano passado, que mudou todo aquele retrospecto, mudou toda aquela situação de como que era antigamente antigamente para poder ter a habilitação, hoje o processo está renovado, o processo está diferente, o processo está mais ágil, está mais barato, enfim. Hoje o candidato à CNH, ele tem um leque de opções maiores. Por exemplo, antigamente ele era obrigado a tirar por uma autoescola. Hoje ele não é mais obrigado a fazer a sua CNH, ser candidato à CNH pela autoescola. Ele pode procurar um instrutor autônomo, ele pode fazer o curso de maneira online pelo site do Senatran, pelo aplicativo do CNH do Brasil. E posteriormente ele vai procurar o Detran, ele vai fazer ali a abertura do serviço, vai fazer a captura de foto e ele vai fazer o agendamento da sua prova teórica. E detalhe, a gente reabriu a sala teórica daqui do Detran depois de algum tempo fechada para adequações, a gente reabriu já disponibilizando cerca de 4.000 novas vagas para a sala teórica, de prova teórica do Detran. Aqui na sede, ampliamos o número de vagas de provas teóricas, de exames teóricos no estado inteiro, nas Ciretrans. São aproximadamente 20 Ciretrans que fazem exames práticos e teóricos no estado inteiro, e a gente ampliou esse número de vagas. Já com relação à continuidade do processo, já no exame prático, a gente não tem mais a necessidade da baliza e da rampa. E agora cerca de 50% do trajeto é feito nas ruas. 50% é dentro do pátio do Detran e 50% é feito nas ruas. A gente tem um circuito já previamente traçado, os candidatos, os usuários, eles fazem esse trajeto, voltam, regressam ao pátio para a conclusão do seu exame. A gente registrou, só para você ter uma ideia, durante todo o ano de 2025, foram aproximadamente 87 mil candidatos à primeira CNH no estado de Pernambuco. E só agora nesse ano, nos três primeiros anos, ou melhor, nos quatro primeiros meses desse ano, já são quase 80 mil candidatos. Então esse número cresceu consideravelmente. O processo está mais barato, está menos custoso, então a população tem muito mais acesso a esse serviço.
Muito bem. Kennedy? Bom, você trouxe essas atualizações que são muito importantes, né? A gente vê, como você falou, o crescimento, né, desses pedidos. Mas até o momento, aí faltando, foram poucos meses, né, até agora, de atualizações. A gente pode dizer que foi positivo para o trânsito no geral?
Olha, para fazer essa avaliação, Kennedy, ainda é muito cedo. A gente não tem como avaliar se foi positivo para o trânsito. O que é que a gente registra? A gente registra, e esse registro é muito mais prático para a gente, é o aumento do número de aprovados. A nossa taxa de reprovação, ela caiu consideravelmente. A gente tem uma taxa de reprovação muito alta. A gente tem uma taxa de reprovação na casa dos quase 60%. Hoje, mas não, hoje a nossa taxa de reprovação caiu para 20%. Então, os candidatos, os usuários, eles estão sendo aprovados. Não tem mais aquelas etapas que dificultavam, que registravam mais reprovação. Agora, o processo é outro. Agora, fazer uma avaliação como essa precisa de um prazo maior. O que é positivo, o que não é. Uma coisa que é bem importante a gente frisar o seguinte, que trânsito, ele é prática. É prática, você não sai do exame do pátio do Detran habilitado, você sai habilitado, mas você não sai formado para qualquer tipo de situação. Não, nem o usuário sai do Detran, do pátio do Detran, com a sua CNH na mão, já habilitado a todo tipo de situação. Não, aquilo ali é uma vivência, uma construção diária. Então ele precisa de prática. Existem pessoas que são habilitadas há 10 anos, mas pegam no veículo raramente. Então essa pessoa não pode dizer que tem a mesma prática de uma pessoa que tem a sua habilitação há 6 meses, mas dirige todos os dias. Então é uma construção diária, só a longo prazo que a gente vai conseguir aferir esse dado melhor.
Muito bem. Ô Bruno, em relação a antigamente, eu confesso que agora isso mudou um pouco, né? Mudou, mas antigamente se falava, certos tipos de fraudes que aconteciam em alguns órgãos, vez por outra a gente via alguma, né, descoberta ali ao órgão de trânsito, por exemplo. Hoje em dia essa situação, claro, mudou bastante, existe um aprimoramento por parte de profissionais, de equipamentos, essa situação, aquela lá atrás que às vezes acontecia, isso de fato meio que acho que acabou, né, Bruno?
Não, a gente conseguiu diminuir consideravelmente. Hoje nós temos pouquíssimas denúncias durante um ano inteiro, durante um ano todo, de corrupção. Às vezes o que acontece é fora dos muros do Detran, às vezes possa ser que aconteça, agora não é algo que está dentro da nossa gerência. A gente gerencia o nosso pessoal, a gente gerencia as nossas práticas. Inclusive, para poder mitigar essas situações, a gente colocou uma situação, o monitoramento. monitoramento do exame. O exame ele é todo monitorado, existem várias câmeras dentro e fora do veículo observando, e detalhes, são câmeras com áudio, então você escuta o que se passa dentro do carro. A gente está implantando também uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela vai fazer uma análise de todo aquele exame, de tudo que acontece dentro do carro, e em uma fração de, acredito que é um segundo e meio, ela vai emitir um relatório dizendo tudo que foi feito, se o comportamento do usuário foi adequado e do avaliador também foi adequado, se foi falado alguma situação dentro do carro que não foi, que não era adequado para um exame prático. Então tudo isso a gente tem essa expertise desse monitoramento. Todo exame no estado de Pernambuco, ele é monitorado. São diversas câmeras dentro e fora do veículo, e depois, se houver algum contestamento, se o aluno, ou melhor, o candidato, ele se sentiu de alguma maneira lesado, qualquer situação, ele pode contestar. E assim, a gente tem a prova e a contraprova. Então, tudo é avaliado. E detalhe, quando você termina de fazer o exame, ele cai na banca de avaliação. Esse pessoal, eles avaliam, eles vão assistir todo o teu exame, todo o teu teste, e eles vão fazer uma recomendação para a bancada. Quem aprova ou quem prova é o servidor público. Então, o servidor público, com essa avaliação, essa pré-avaliação da banca de examinados, aí então ele vai dar o seu veredito de aprova, de apto ou inapto.
Vai lá, Kennedy. Bom, você falou sobre a questão do DETRAN, né? Pernambuco aí tem mais de 180 municípios, são mais de
184 municípios.
Exatamente, são mais de 9 milhões de habitantes. E eu gostaria de saber como se dá a atuação do DETRAN, porque nós falamos aqui da capital e imaginamos muito a capital, mas também existem outras regiões e o DETRAN está presente em todas elas.
Exato, o DETRAN está presente em todo o estado de Pernambuco, através das CIRETRANS, das circunscrições tanto especiais como subordinadas, e dos postos de atendimento. Os postos de atendimento, existe um parâmetro, na verdade, né, para